Jornal. Câmara dos Deputados.
Partidos começam a definir líderes para o ano legislativo de 2016.
Ônibus poderão instalar suportes para transporte de bicicletas.
Deputados comentam ações para melhorar a educação brasileira.
Boa noite. O Ministério da Educação estuda criar uma base curricular nacional comum para o ensino fundamental. Na avaliação de Alex Canziani, do PTB do Paraná, o novo currículo vai melhorar a qualidade da educação no Brasil.
Alex Canziani informou que técnicos e entidades ligadas ao setor já estão elaborando propostas e ainda este ano o Ministério da Educação deve adotar um currículo único para todo o país.
Todos nós concordamos que o grande desafio que o Brasil tem hoje chama-se qualidade da educação. E uma das inovações que nós precisamos fazer chama-se ter um currículo único, ter uma base curricular nacional. Porque hoje cada município, cada estado tem o seu próprio currículo. E aquilo que o estudante lá do Amazonas aprende é diferente daquilo que o estudante lá no Paraná ou em São Paulo está aprendendo. Todos os países que tiveram avanço significativo na educação têm uma base curricular e o Brasil merece.
Foi criado um grupo de trabalho na Comissão de Educação para debater a criação dos Centros de Ciências e Linguagem. A ideia é de Ariosto Holanda, do PROS do Ceará, e tem o objetivo de aproveitar espaços já existentes em universidades e institutos técnicos para melhorar a qualificação de professores do ensino fundamental.
Ariosto Holanda destaca que a iniciativa deve partir do Congresso e não das prefeituras municipais. Para ele, os prefeitos não têm condições de captar recursos para cursos de mestrado e outras capacitações dos profissionais da educação. Após as discussões, o grupo de trabalho deve encaminhar parecer ao Ministério da Educação.
Então, esse centro nós estamos discutindo com o MEC, com o Ministério da Educação, estamos discutindo na Casa Civil, foi bem recebido, eu encaminhei um projeto de indicação que é fácil de implantar. Basta a gente colocar estruturas de laboratório de física, química e biologia nas instituições, principalmente nas escolas técnicas federais, que elas estão hoje presentes em mais de 400 municípios. Isso faríamos uma revolução na educação do ensino fundamental do nosso país.
Em 2014, a Câmara aprovou o Plano Nacional de Educação, que fixou 20 metas para melhorar o ensino público brasileiro nos próximos 10 anos.
Entre os objetivos intermediários do PNE está a criação do Sistema Nacional de Educação. Glauber Braga, do PSOL Fluminense, é o relator da proposta que trata do tema e que, entre outros pontos, faz uma avaliação mais aprofundada do CAC, o Custo Aluno Qualidade.
Glauber Braga explicou que o CAC é o cálculo feito para determinar a infraestrutura e a organização mínima em relação aos insumos necessários para garantir uma educação igualitária no país.
Eu já apresentei o relatório do Sistema Nacional de Educação à Comissão de Educação. O prazo que a gente tem para aprovação é até meados de 2016, mas eu apresentei com antecedência exatamente para que essa discussão se estabeleça com a profundidade necessária, envolvendo todos aqueles que têm acúmulo na área de educação no nosso país. O próximo passo é ter a votação e a aprovação do relatório já apresentado pela Comissão de Educação. Modificações ainda podem ser feitas, porque alterações podem ser propostas por outros parlamentares e por segmentos da sociedade civil organizada, mas o próximo passo é a aprovação do relatório na Comissão de Educação.
Na avaliação de Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, o currículo escolar no Brasil é sofrível. Ele afirmou que muitas disciplinas hoje estão voltadas para o ensinamento do homossexualismo e de questões ideológicas. O deputado também criticou a forma como os professores são tratados.
Tiraram a autoridade do professor na sala de aula. Ela tem que ser resgatada. Hoje em dia, grande parte das professoras estão muito mais preocupadas em não apanhar na sala de aula do que levar o saber para lá. Hoje, o aluno também, muitas vezes, é compulsado a ir à escola, porque dessa forma o pai acaba ganhando o Bolsa Família. Ou seja, a merenda escolar passou a ser mais importante do que a própria instrução.
Jair Bolsonaro entende que os colégios militares e os militarizados, como os existentes no Amazonas e em Goiás, são exemplos que devem ser seguidos. Ele afirmou que nessas instituições, a hierarquia, a disciplina e o respeito estão acima de tudo, o que garante o aprendizado eficaz.
Saúde. Proposta em tramitação na Câmara garante que os medicamentos de uso permanente estejam disponíveis no mercado sem interrupção. Autor do texto, Chico D'Ângelo, do PT do Rio de Janeiro, considera o projeto de extrema importância para a sociedade brasileira.
Chico D'Ângelo explicou que os fabricantes de remédios de uso contínuo só poderão interromper a produção com a prévia e expressa autorização do Ministério da Saúde.
Pelo fato de certos medicamentos, por exemplo, de uso contínuo, não proporcionarem as margens de lucro desejadas pela indústria farmacêutica, ela não pode interromper a fabricação, retirando da população que necessita do medicamento a estabilidade por ele proporcionada em flagrante prejuízo à qualidade de vida das pessoas.
Com 102 municípios, Alagoas conta com 10 regionais de saúde, mas de acordo com o Givaldo Carimbão, do PROS, apenas as de Maceió, Arapiraca e Palmeira dos Índios oferecem serviços de hemodiálise.
O deputado já destinou recursos para equipar as regionais de São Miguel dos Campos, Penedo, Santana do Ipanema e Delmiro Gouveia, com o objetivo de melhorar o atendimento das pessoas que têm problemas renais.
Otimista com a parceria feita com o governo alagoano, Givaldo Carimbão informou que a meta é equipar todas as regionais.
Convencia os deputados federais também, que atuam nessas outras regiões, para que pudessem fazer também a sua parte, né? E eu tenho tido a reciprocidade da minha bancada. O governador tem sido parceiro nesse projeto e nós estamos, assim, colocando nas 10 regionais de saúde, todas terão serviço de hemodiálise. Isso é um avanço que vocês não possam imaginar. Uma pessoa ter que andar um dia sim, outro não. 200, 300, 400, 600 quilômetros. Porque alguém, quando sai de 300 quilômetros, tem que ir e voltar. Isto não é... humanidade, isso é subhumanidade.
Ao fazer um balanço de seu mandato, Raquel Moniz, do PSC de Minas Gerais, destacou a aprovação do projeto de lei que determina a substituição do termo bacharel em medicina por médico nos diplomas expedidos pelas faculdades.
O texto aprovado foi o substitutivo da deputada que torna a denominação médico privativa dos graduados em cursos superiores de medicina. Ela argumenta que a padronização vai facilitar o reconhecimento de outros países de diplomas expedidos no Brasil, evitando questionamentos sobre os termos bacharel de medicina e médico.
Consegui também aprovar o meu primeiro projeto de lei, e ele chegou até o fim, foi para o plenário, foi aprovado por unanimidade, diz respeito à denominação de médico nos diplomas, porque queriam mudar, colocar bacharel em medicina. Isso causou um grande desconforto para os médicos do Brasil, que iam prestar concurso fora, porque as pessoas não entendiam. Bacharel em medicina é a mesma coisa que médico? Enfim, conseguimos legalizar a situação através de um projeto de lei.
Raquel Muniz ressaltou ainda sua participação nas CPIs do sistema carcerário, da máfia de órteses e próteses e dos maus tratos dos animais.
Previdência.
Projeto de Laércio Oliveira, do SD de Sergipe, anula as multas geradas pela falta ou atraso na entrega da GFIP, a guia de recolhimento do FGTS e de informações à Previdência Social.
O deputado considera inaceitável que a Receita Federal cobre multas sobre um faturamento inexistente. Ele explicou que foi justamente pela falta de movimentação financeira que muitos contadores deixaram de apresentar a guia.
A não entrega da guia proporcionou algum prejuízo à União? O Estado perdeu alguma coisa? A empresa teve um faturamento e esse faturamento não foi informado para que se gerasse o tributo em cima dessa informação? Não, isso não aconteceu. O saldo é zero, a informação é zero. Portanto, para que aplicar uma multa à empresa ou ao contador se não houve despesa nenhuma, se não houve prejuízo nenhum? Apenas eu acho que uma advertência seria a melhor forma, não punir com a multa. A multa ela tem que ter a essência do seu caráter principal, é ser uma ação educativa.
Laércio Oliveira acrescentou que mesmo que alguns contadores vendessem todo o seu patrimônio, não teriam recursos suficientes para pagar as multas cobradas pela Receita Federal.
Segurança Pública.
Projeto de Ezequiel Teixeira, do PMB do Rio de Janeiro, obriga a comunicação da ocorrência de violência doméstica ao juiz competente e ao Ministério Público no prazo de 48 horas. Ele explicou que a iniciativa visa diminuir a morosidade no processo de investigação e coibir a impunidade.
Segundo Ezequiel Teixeira, a demora em dar início à investigação das denúncias de violência doméstica pode ser caracterizado como crime de prevaricação, descrito no Código Penal.
Recentemente fomos surpreendidos por notícias de registros de ocorrência de violência doméstica que aconteceram em 2008, 2009, 2010, que sequer foram concluídos. Isso demonstra a situação de vulnerabilidade das mulheres, o que impede a constatação efetiva da agressão, levando à impunidade. Sabemos que não importa a classe social, mulheres são agredidas diariamente e por isso carecem de imediata atenção para que sejam protegidas e não se sintam amedrontadas ou envergonhadas para denunciar os seus agressores.
Relações Exteriores.
Rocha, do PSDB do Acre, defende que as regiões de fronteira possam receber recursos do Fundo do Mercosul.
Presidente da Comissão de Desenvolvimento Sustentável do Mercosul, Rocha explicou que o fundo possui recursos de mais de US$ 1 bilhão, que, na sua opinião, deveriam ser investidos no desenvolvimento das regiões de fronteira.
A nossa intenção é fazer com que esses recursos, aquilo que cabe ao Brasil, aquilo que cabe aos países que fazem parte do bloco, que aquilo seja investido na região de fronteira. É para que as regiões de fronteiras possam ter os investimentos que precisam, por exemplo, na área de infraestrutura, saneamento, até mesmo na questão da segurança pública. Devemos fazer diversas audiências públicas nessa área de fronteira, com parlamentares dos vários países do bloco, para que nós possamos discutir a aplicação desses recursos na infraestrutura da região de fronteira.
Transportes.
Desde o início de dezembro está na Comissão de Viação e Transportes projeto que permite às empresas de transporte coletivo instalar suportes para bicicleta em seus ônibus.
Acompanhe mais detalhes na reportagem.
A proposta, de autoria do deputado Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal, foi aprovada em outubro pela Comissão de Desenvolvimento Urbano e estabelece que os suportes poderão ser instalados na parte traseira ou dianteira dos ônibus, os chamados bike bus. Em 2010, a cidade de São Paulo iria começar a experiência com os bike bus, mas uma determinação na época passou a proibir que os ônibus tivessem qualquer tipo de estrutura na frente do veículo, onde ficariam os bike bus. O relator na comissão, o deputado Leopoldo Meyer, do PSB do Paraná, explica que a intenção da proposta é resolver impasses como esse, pois altera o Código de Trânsito Brasileiro para estabelecer que o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, discipline a implantação dos suportes.
Não será uma obrigatoriedade de que todos os ônibus tenham o dispositivo para transportar bicicletas, mas eventualmente, quando houver viabilidade, que possam ser instalados.
A proposta estabelece que a instalação do equipamento será submetida a editais conforme laudo que especifique quais linhas serão atendidas pelo bike bus e as linhas que não receberão o serviço. Leopoldo Meyer acredita que a proposta contribua para difundir o conceito de mobilidade urbana sustentável, ao estimular os meios não motorizados de transporte. Desde 2012, o Brasil tem uma lei de mobilidade urbana que instituiu como uma das diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana a prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado. Para o relator da proposta, Leopoldo Meyer, o projeto se insere perfeitamente nesse conceito. O projeto tramita em caráter conclusivo e, passando pela Comissão de Viação e Transportes, será analisado na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Desenvolvimento Regional.
Alagoas vai receber a primeira unidade da Embrapa porque era o único estado sem uma representação da empresa. Paulão, do PT, antecipou os avanços que o setor agropecuário alagoano vai viver, já que o segmento, até então, não contava com assistência técnica especializada.
Paulão destacou ainda que os setores da fruticultura e de turismo também serão beneficiados.
A gente tem uma produção de fruticultura muito alta, que é necessário você ter um padrão, uma qualidade, e a gente tem um fato positivo que é o turismo, que é a nossa segunda cadeia produtiva. Um turismo de caráter nacional e internacional. E a fruticultura tem um papel fundamental, articulando também não só a questão das frutas, mas também relativa à produção pesqueira. Você sabe que a pesquisa hoje é uma questão fundamental. Pesquisa, tecnologia, a gente consegue entrar no mundo das grandes nações. E a Embrapa, ela tem reconhecimento internacional. Então ela é fundamental para você melhorar a produtividade, melhorar a qualidade.
Eleições.
A reforma política foi um dos principais temas debatidos no Congresso em 2015. De acordo com Mendonça Filho, do DEM de Pernambuco, houve pontos positivos, como as mudanças do tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão e a redução no tempo de campanha.
No entanto, Mendonça Filho considera que ainda existem muitas mudanças a serem feitas, em especial no que diz respeito ao financiamento das campanhas eleitorais.
A gente tem um quadro que ainda é tímido diante das necessidades, a gente tem que aprovar a cláusula de desempenho, nós temos que aprovar outras medidas que melhorem a representatividade política na casa, mudar o próprio sistema eleitoral. Houve tentativas de introduzir o chamado distritão, que é a eleição levando em consideração os mais votados, não foi possível. Enfim, a gente tem que avançar naquilo que aconteceu. E temos ainda a polêmica envolvendo o financiamento privado ou não de campanhas, que ficou restrita, de acordo com decisão do STF, a financiamento de pessoas físicas. No meu modo de ver, isso vai ensejar fomento ao Caixa 2 e a ilegalidade nas eleições.
Política.
No retorno dos trabalhos legislativos, os deputados vão definir os líderes dos partidos com representação na Câmara.
Os líderes têm importância fundamental na condução dos trabalhos da Casa, principalmente na definição da pauta de votações. Ouça mais detalhes na reportagem.
Com a abertura dos trabalhos na Câmara em fevereiro, vários partidos devem mudar suas lideranças. A escolha do líder de cada partido é anual, mas entre os partidos há os que costumam reeleger o líder com frequência, como é o caso do PPS, que tem o deputado Rubens Bueno, do Paraná, na liderança desde 2011. Alguns partidos já definiram seus líderes para 2016, como o PSDB, em que o deputado Antônio Embaçaí, da Bahia, deve substituir o deputado Carlos Sampaio, de São Paulo, e o PSD, em que Rogério Rosso, do Distrito Federal, foi reconduzido como líder. Os líderes são responsáveis pela definição da pauta de votação nas reuniões semanais com o presidente da Câmara. Eles também fazem a orientação de seus partidos durante as votações e indicam os integrantes de todas as comissões da Câmara. Pelo regimento, eles têm direito a usar a palavra em qualquer reunião para defender as ideias de seus partidos. Mas as atenções devem se voltar para a eleição do líder do PMDB. O atual líder, deputado Leonardo Pisciani, do Rio de Janeiro, pretende continuar na liderança nesse ano, mas é possível que haja disputa com uma outra parte da bancada, mais afastada do governo. No final de 2015, o deputado Leonardo Quintão, de Minas Gerais, chegou a ser escolhido líder do PMDB, em uma disputa entre as alas do partido pela nomeação da comissão especial que deve analisar o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Para Pisciani, as divergências internas são normais no partido.
O PMDB é um partido que, historicamente, tem suas divergências, debate internamente as suas divergências. O estatuto do partido ele permite a divergência e, portanto, é algo para o PMDB absolutamente natural. Eu vejo com absoluta naturalidade esse processo. O PMDB, ao longo da discussão, ao longo do debate interno, vai construindo a sua unidade.
DEM e PT devem eleger seus líderes logo no início de fevereiro. PSOL e PCdoB têm adotado rodízios na liderança, mas somente em fevereiro novos nomes devem ser confirmados. Além dos partidos, dois blocos também devem escolher suas lideranças, o bloco PP, PTB, PSC e PHS e outro formado por PR, PSD e PROS. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
Economia.
Gastos com academias de ginástica poderão ser deduzidos do imposto de renda. É o que prevê projeto de lei de autoria de Áureo, do SD do Rio de Janeiro. Ele justifica que os gastos com a prática de exercícios físicos correspondem ao cuidado com a saúde.
Primeiro, está aumentando muito a obesidade. E hoje você tem um problema que você pode usar a academia, mas não deduz no imposto de renda como você deduz um médico, um dentista. Porque, na realidade, quando você deduz no imposto de renda, você evita gastar com hipertenso no hospital público, você evita gastar, lá na frente, um custo muito maior. Esse projeto ele atende todos os brasileiros, porque todos têm que praticar exercício. E entendemos que ele deduzindo no imposto de renda, o consumidor vai fiscalizar, porque ele vai pedir um recibo na academia, vai pedir um recibo ao vai empregar o profissional de educação física e vai incentivar o emprego do profissional e a qualidade de vida de cada usuário que fizer uso hoje de um esporte numa academia do nosso país.
A proposta de Áureo tramita em caráter conclusivo, ou seja, pode ser aprovada sem ter que passar pelo plenário da Câmara.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite para você.
A você uma ótima noite, um bom final de semana. Até segunda-feira.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas.
Boa noite.